Lembrar que no início da igreja em São Paulo, esta igreja foi muitas vezes a Vila Mariana, né? Foi um momento muito importante que deu estrutura à igreja de São Paulo. Os irmãos não têm ideia de como aquilo foi uma bênção do Senhor para nós em São Paulo. A igreja de São Paulo tem um débito de oração com a igreja de Suzano, no sentido de como foi importante aqueles momentos, né? Eu lembro dos irmãos, 2 anos se passaram, né? E a vitória do Senhor cuidando de nós aqui nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor, podereis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A esse glória na igreja, por Cristo, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós observamos que o apóstolo Paulo aqui, ele estava preso no versículo 3, no capítulo 3, versículo 1, ele fala assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, obrigado, meu irmão. Obrigado, meu querido.
Opa, aqui, Daniel.
Chegou até com o rótulo, tem até a validade. Mais acostumado, Daniel, nós dois naquelas beiras de rio, hein? Mas a palavra do Senhor fala de como a igreja deve existir. A palavra do Senhor fala de como nós devemos existir. E a palavra do Senhor diz que Paulo, ele se coloca de joelho dentro do cárcere, dentro da prisão, lá na sua cela. E ele fala: por esta causa eu me ponho de joelhos. Meus irmãos, nós estamos reunidos neste lugar porque por esta causa muitas vidas têm se colocado de joelhos. O Senhor abençoa a sua igreja, abençoa o ministério, abençoa o grupo de louvor, o Senhor abençoa as professoras, abençoa os enfermos. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: é de joelhos que nós vamos vencer. Quando nós estamos de joelho, a igreja está de pé. Quando nós estamos de joelho, o casamento está de pé. Quando nós estamos de joelho, a vida profissional está de pé, porque Deus tem operado na nossa vida. E ele começa essa conversa com a igreja. Falou: vocês são gentios. Eu estou de joelho por causa de vocês, gentios. E ele fala sobre esse relacionamento. E ele começa, e extraordinário, que ele fala assim: eu coloco de joelho, não é de qualquer forma. Eu me coloco de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um Pai. Nós não somos órfãos. Nós estamos perdidos. Nós não sabemos para onde ir. Nós não estamos sem direção. Nós temos um Pai que tem cuidado de nós. E é esse Pai que nós temos ido de joelhos diante do Senhor. Pai, cuida de mim nesse assunto. É a minha vida profissional. É o Senhor, cuida do casamento do Rodrigo, não é? Cuida do casamento do Rodrigo, que seja tudo uma bênção, não é? Senhor, que logo aconteça, para ele já, né, avançar, não é? Senhor, que ele arruma um monte de menino, não é verdade? Uns 5 ou 6, não é? Porque a igreja está precisando de criança, não é? Já falei com eles que casou esse dia, falei: meu filho, criança, bota a criança aqui dentro. Não é verdade? Então, aí ele fala assim, ele fala que ele coloca de joelho e ele fala assim, da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele fala, eu estou de joelho perante o Pai, porque existe uma família no céu e uma família na terra. E ele vai falar do que esta família precisa e de como essa família deve viver, tanto a família do céu quanto a família da terra. E ele vai dizer isso, ele vai falar sobre a construção da casa espiritual para esta família. Como que nós devemos ser como igreja? De que forma nós devemos viver, entender e caminhar dentro da igreja, no sentido de uma construção das bases e de fundamentos desta igreja? E ele vai dizer assim, aí família, família precisa de casa, né? Família precisa de casa. Ele vai dizer assim, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. Então ele vai falar de quatro coisas que essa família precisa, e ele vai falar de quatro medidas que esta casa precisa. E a primeira coisa que ele vai falar é fortalecimento. A primeira coisa que essa família precisa é fortalecimento. Meus irmãos, nós precisamos ser fortalecidos, ser reanimados, ser revigorados. Essa ceia aqui nessa manhã é um fortalecimento para a nossa vida. É um momento que nós paramos e o Senhor falou, Senhor, renova as minhas forças, que eu estou vindo de um ano de caminhada, eu estou vindo de um ano de jornada, Senhor, passei por muitas lutas, mas Senhor, agora eu quero ir aos seus pés, eu quero sentar na mesa com o Senhor, eu quero ser fortalecido com o Senhor. Ele falou assim, segundo as suas riquezas, mas não seja fortalecido de qualquer maneira, é segundo as riquezas da sua glória, com poder pelo seu espírito no homem interior. Ele falou, esse fortalecimento de que eu estou falando, ele não acontece aparentemente, ele não é alguma coisa que acontece lá fora, ele acontece no seu interior. Então o homem de Deus, o fortalecimento do homem de Deus, da mulher de Deus, tem que ser no seu interior, dentro do seu coração, no seu íntimo, naquilo que é, aquilo que ninguém está vendo, mas que Deus está vendo, porque você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você, ele mora dentro de você, e você precisa o que agora? Você precisa ser fortalecido no Senhor, mas o homem interior. Nós não queremos uma igreja de aparência, uma igreja de coisas, não, nós queremos uma igreja que as vidas sejam cheias do Espírito Santo. Nós queremos uma igreja que as vidas sejam de oração. Nós não queremos alguma coisa que nós possamos mostrar lá fora. Nós queremos alguma coisa que Deus possa ver aqui dentro, que o Senhor possa enxergar dentro de mim, não é? Ele possa olhar para dentro de mim e para dentro de você, e ele possa olhar para dentro do nosso interior, para dentro de você. Eu falo assim, essa construção, ela começa dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo, que está falando da igreja que vai morar no céu. Aí ele fala assim, você precisa de fortalecimento, porque nós somos fracos por natureza, nós erramos, nós falhamos, nós estamos vindo de uma longa jornada de um ano de muitas batalhas, mas durante todo esse ano, o Senhor nos fortaleceu e cuidou de nós. Não faltou o fortalecimento da parte do Senhor. A palavra diz assim, em Deus faremos proezas. Meu Deus, tudo que nós fazemos foi o Senhor que fez para nós. Essa igreja está aberta porque Deus quis, porque Ele fez. Nós estamos aqui hoje porque o Senhor permitiu. Tudo que nós fazemos, nós dependemos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou para que seja fortalecida a casa. Ela tem que ser forte, ela tem que ser bem estruturada. Aí ele fala assim, para que em Cristo habite. Aí ele começa a falar agora da habitação, da morada. Ele começa a falar especificamente da morada. Ele falou assim, para que em Cristo habite pela fé. Essa habitação, essa morada nessa casa, ela acontece pela fé. Ela é um ato que o homem normal não entende, mas que nós entendemos, porque é um ato de fé na presença do Senhor. Ela é baseada na fé. Porque Cristo habite pela fé, então a primeira coisa é fortalecimento. A segunda coisa é habitação, é morada. Pela fé, nos vossos corações, a fim de estando enraigados e fundados em amor. Então, ele fala assim, a casa só vai prosperar Essa família só vai prosperar se ela estiver enraigada, que ela estiver fundada. A fundação dessa família, a fundação dessa família, ela é em amor. A sua casa espiritual, a sua vida espiritual, ela deve ser fundada, os seus fundamentos, a sua base, ela deve estar no amor de Deus. Porque o amor tudo suporta, o amor tudo pode, o amor nunca falha, diz a Bíblia. O amor, ele constrói tudo em nós. Se você ama, se essa igreja aqui, ela se ama, se essa igreja um ama o outro de todo o coração, meu irmão, a casa está bem fundamentada. Não precisa muitas pessoas. É melhor 20 pessoas que estejam fundadas em amor do que 1000 pessoas fundadas em outra coisa. Fundada numa religiosidade, fundada numa aparência. Mas é melhor 20 pessoas fundadas em amor. Eu sempre digo lá na igreja, é melhor chegar com 10 pessoas no céu do que com 1000 pessoas no inferno. Nós temos que caminhar para o céu. A quantidade, quantas pessoas... É preciso que, não importe a quantidade, é preciso que haja fundamento em amor. Nós estamos aqui porque nós amamos uns aos outros como Jesus nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa ceia aqui é um passeio na eternidade, é um banquete do Senhor, fundados em amor. Então a fundação tem que ser o amor. A fundação da igreja, porque Jesus, Deus é amor. Deus amou o mundo. Então o amor é o fundamento, Jesus é o nosso fundamento dessa casa espiritual. E ele vai falar agora sobre a dimensão da casa. E ele fala assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Veja que lá em cima ele cuidou do homem interior, você sozinho com Deus. Mas agora ele cuida com todos os santos. Ele fala da igreja reunida. Ele fala assim: você agora é com todos os santos, não é você mais sozinho no homem interior, mas com todos os santos. Poderes perfeitamente compreender, e agora ele fala assim: a primeira coisa é fortalecimento, a segunda coisa é habitação, a terceira coisa agora é compreensão. Você precisa compreender com todos os santos qual seja o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Mas como que nós vamos entender essas medidas que Paulo coloca aqui? Paulo aqui, ele faz menção, e eu queria que a irmã colocasse aqui, por favor, ele faz menção aqui a Efésios 2:20, aquele que ele tinha acabado de ensinar para Efésios. Efésios 2:20, que ele vai dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então ele fala assim: essa morada, essa família, essa largura, essa profundidade, não é? Essas 4 medidas, essa altura, não é? E esse comprimento, ela está fundamentada. O fundamento dela é edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Como é que é a pedra de esquina? Ia fazer uma construção, pegava ali na base da construção, botava uma pedra naquela esquina e colocava e dava o nome dessa pedra, pedra de esquina, que ia fazer a base. Então essa pedra de esquina que nós construímos é Jesus. E aqui vai um cuidado: nós não podemos correr o risco de começar a construir nossa casa em conceitos humanos, naquilo que o homem pensa, naquilo que o homem acha. Nós precisamos construir a casa sobre a pedra de esquina, que é Jesus Cristo. Esse é o nosso compromisso. Então quando, aí ele vai dizer assim: na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Imagina agora os irmãos, um edifício, um prédio, mas ele é um prédio que ele está sobre a pedra de esquina, que ele está baseado no fortalecimento, que ele está baseado na habitação do Senhor, e esse prédio, ele tem uma característica: o prédio cresce. Eles construíram esse prédio aqui vai ficar 200 anos na mesma altura, não é verdade? Esse prédio vai crescer algum andar por ele só? Não vai, esse prédio aqui não, esse, nós estamos aqui nessa estrutura. Mas esse prédio que o apóstolo Paulo está falando, ele cresce. Ele é um prédio que cresce, a igreja é um edifício que cresce. A construção, que é a igreja, ela é o edifício que ela cresce. O Senhor vai trazer novas vidas, nós vamos mudar de lugar, vai abrir outras igrejas, o Senhor vai operando, as crianças vão crescendo, os louvores vão chegando, novos instrumentistas, e o prédio vai crescendo. Daqui a 10 anos nós vamos olhar para trás e falar, gente, lembra? Como cresceu? Porque o prédio está crescendo, é o edifício. Agora tem uma coisa, o edifício só cresce se tiver como? Mal ajustado? Não. Ó, na qual todo edifício bem ajustado, ele vai crescer se ele tiver bem ajustado. A igreja vai crescer se ela estiver bem ajustada. Bem ajustada aonde? Bem ajustado no que o pastor fala? Bem ajustado na palavra de Deus. Ela está, ajustar é você estar dentro de um ambiente, você se ajusta àquele lugar e você cabe ali. Nós precisamos nos ajustar dentro da palavra do Senhor e viver continuamente naquilo que Deus tem para nós, dia a dia, momento a momento, crescendo, avançando, bem ajustado, firmados, e aquilo Deus vai operando na nossa vida. Aí ele vai dizer assim, e conhecer o amor de Cristo, que aí você, quando isso está acontecendo, quando essa estrutura está montada, quando a igreja está crescendo, quando ela está bem ajustada, quando o amor, a pedra de esquina está colocada, começa o resultado. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Quando tudo isso está acontecendo, a plenitude de Deus entra na igreja. Ela opera e você conhece aquele que excede todo o entendimento. Você não entende o que está acontecendo, porque Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Aí ele vai dizer assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. A igreja, ela tem um poder operando dentro dela. A igreja, ela não é uma ONG, ela não é uma reunião de pessoas, ela não é um partido político, ela não é uma estrutura, não, a igreja, ela tem um poder dentro dela, e o poder dentro da igreja é o Espírito Santo, e ele vai operando nos corações, segundo as necessidades, no interior de cada um, construindo nós como igreja e nós individualmente. O Espírito Santo cuida de nós pessoalmente e cuida de nós como igreja. Ele atende a necessidade da nossa vida, mas ele atende a necessidade também da igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito mais do que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tudo isso para quê? Qual o objetivo disso tudo? Para que nós estamos reunidos aqui? Para que nós estamos viemos de São Paulo para cá? Para que os irmãos vieram nessa manhã? Por que esse prédio tem que ser bem ajustado, bem estruturado? Por quê? Só tem um objetivo. A esse, glória na igreja. O objetivo da nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, é para a glória de Deus. A igreja está reunida aqui para a glória de Deus. Nós estamos reunidos nessa manhã para a glória de Deus. Nós levantamos nessa manhã para a glória de Deus. Nós cuidamos dos nossos filhos para a glória de Deus. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo. E aí essa casa agora, ela passa de nós. Essa herança passa de nós, essa construção passa de nós, que ele fala assim, a essa glória na igreja, por Jesus Cristo, só na minha geração? Não, em todas as gerações, aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa ceia, também reflete na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa casa, das novas gerações, porque quem está fazendo não é o pastor Samuel, não é o pastor Ari, não é o pastor Daniel, não é o pastor Cizenando, não é o presbítero Décio, quem está fazendo é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia. O Senhor que está fazendo. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, todas as gerações, para quando? É só até o mês que vem? É para todo sempre. O que nós estamos vivendo nesta manhã aqui é a eternidade na presença do Senhor, é para todo sempre, essa construção bem ajustada, bem organizada, essa construção que cresce, essa construção que vive, essa construção que tem o Espírito dentro dela, que cuida particular de você e cuida da igreja no todo, Essa construção, ela é eterna, é para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia.